Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Sobretudo, Sobretudo. Edição para domingo, dia 19, dia 12 de junho de 2016. Estamos de novo então aqui para mais uma edição na Antena Informação. E como sempre, fazem parte deste espaço radiofónico eu, Carlos Bonaparte, a Daniela Costa e a Liliana Senhorinho. A quem desde já aproveito para saudar. Olá Daniela, olá Liliana.
Boa noite, Carlos. Boa noite, Liliana. E boa noite a todos os nossos ouvintes.
Para os nossos ouvintes é bom dia.
Pois, para os nossos
Sim,
ouvintes é bom dia.
verdade.
Para nós é que é bom dia.
Um beijo aos nossos ouvintes e aos meus colegas, Daniela e Daniela, Carlos e Daniela. E um beijo a
Obrigado.
todos.
Pois é, ora, começou o Euro 2016. Começou o Euro 2016, já chegou a França e a Roménia, já houve mais outros jogos do grupo B também. E já houve críticas por causa das greves, por causa de levar as pessoas até aos estádios, enfim. Isto é uma situação muito complicada, efetivamente. É muito perigosa. Liliana, tu que disseste que disseste em off, que estás informada sobre este assunto, confesso que eu não estou tanto assim. Tenho uma ideia. Pronto, gostava que nos explicasses tanto aquilo que tu sabes e todos nós depois vamos completando o que é que está a acontecer em França, porquê destas greves?
Pois é, Carlos, o que eu tenho estado informado tem sido aqui com as notícias de Inglaterra, portanto, se houver alguma coisa que esteja a faltar, vão dizendo, que as greves que estão a acontecer e os protestos que estão a acontecer, isto tudo começou por causa de uma lei que supostamente irá sair, ou que está a ser agora votada, em relação às horas de trabalho e à facilidade de despedimentos. Ou seja, o governo francês, que agora neste momento a França está presa, entre aspas, numa percentagem quer dizer, de desempregados de 10%, e eles, ao quererem sair disso, o que eles querem fazer é abrir uma lei em que as horas de trabalho irão mudar, ou seja, já serão mais flexíveis para os empregadores, e que então depois será mais fácil despedir alguém do que é agora. Por exemplo, quando alguém passa a efetivo, é preciso ser despedimento por justa causa e a causa tem que ser mesmo algo que não se possa mesmo discutir, enquanto que se esta lei sair, o despedimento será feito se o rendimento não for bom. Ou seja, se a pessoa, mesmo que a pessoa não falte e vá para o trabalho sempre, mas que não tenha um rendimento no trabalho, pronto, que seja que agrade aos empregadores, então eles aí terão mais facilidade de despedir. Ora, as pessoas, principalmente os jovens e os estudantes, não estão satisfeitos com isto, eu não estaria. E então começaram então as greves e os protestos, desculpem, que então começaram a ficar violentos, porque lá está, pronto, não foi, no início eram protestos pacíficos, mas entretanto começaram a ficar violentos, o que então começou então isto tudo, foi como se fosse explodir tudo de uma vez, em lados todos em França, mas especialmente em Paris.
Onde é que eu já vi isto? Daniela,
Exatamente.
porque aqui em Portugal aconteceu também muito isso, não é? Eu antes de mais, alerto aqui às colegas que por uma questão, entre aspas, técnica, terei que me ausentar por cerca de 60 segundos, mas enquanto isso, pergunto-te, Daniela, que ideia que tu tens, era mais ou menos esta ideia que tu tinhas, portanto, da situação em França? Ou é uma ideia diferente?
Sim, eu nesse aspecto era a ideia que tinha, que as greves iniciaram-se devido à reforma na lei do Código do Trabalho, Como a Liliana disse, e bem, devido ao suposto facilitamento de despedimentos e ao aumento das horas de trabalho, com o qual as pessoas não estão de acordo, como é lógico, não é? Porque é um, no fundo é quase um desprotegimento dos trabalhadores e eles estão a lutar, no fundo, contra isso. As manifestações têm sido muito grandes em muitas cidades, pelo que eu pude perceber, em muitas cidades francesas, foram bloqueados o abastecimento de combustíveis que, pelo que eu pude perceber, ainda não está resolvido essa situação. Parece que melhor, mas que não está resolvida, mas têm sido umas semanas muito acesas nesse sentido. Do bloqueio do abastecimento de combustíveis e no corte eu acho até que nem, eu não quero, não tenho a certeza, mas acho que até nem, não foi só no abastecimento de combustíveis. Mas se formos a pensar, o facto de haver um bloqueio nesse abastecimento provoca um bloqueio em muita coisa na indústria, porque quando há o bloqueio do abastecimento de combustíveis, por exemplo, as empresas, os caminhões das transportadoras, de supermercados, de comida, de toda uma cidade que para, não é? Portanto, os protestos têm realmente sido muito fortes e tornado-se cada vez mais violentos.
Agora já reduziu um bocadinho na questão das gasolineiras, não é? Aliás, nas petrolíferas. Mas continua na Air France, que é a companhia estatal francesa. Aqui por um motivo diferente, mas coincide. Pelos comboios também, aí pela lei laboral. E basicamente, eu acho que a Transavia é uma companhia maldita, digo eu. Ou Transavia, como se fosse assim. Porque já aqui em Portugal, eu digo maldita entre aspas, como é lógico, porque nós tivemos o exemplo aqui em Portugal também, quando foram os trabalhadores da Porto, é quando foram. Acho que também teve a ver com a Transavia, também, houve qualquer coisa também que teve a ver com a Transavia. Portanto, agora com a Air France também é a mesma coisa. Essa greve que tem a ver com a ideia do Estado de valorizar a low cost Transavia. O que também não é muito abonatório a favor desta. Ou seja, a juntar a desproteção laboral. E depois temos aqui uma outra questão, e também te pergunto a ti agora, Daniela. Basicamente, a França como que parou, não é? Quase, não totalmente, mas a verdade é que há muitos mais carros nas ruas e, portanto, há muito mais trânsito, há muito mais demora, há muito mais stress. O que de certa parte também potencia mais terrorismo, vamos chamar assim. Não aconteceu em França ainda, mas nós esta semana tivemos o conhecimento do francês que foi detido na Ucrânia, que tinha 25 anos, enfim, ele tinha 125 quilos de TNT. E acho que só isto serve para terem uma ideia da dimensão dos danos que ele poderia provocar. Um pouco de TNT faz imensos estragos. 125 quilos é uma tragédia autêntica, quase. O que é que tu achas que vai acontecer? Achas que o risco é muito real ou é apenas hipotético?
Eu acho que o risco é real, não só por. Vamos dizer assim, é hipoteticamente real. Por todos os acontecimentos anteriores. Agora, eu acho que a França, a perspectiva que eu tenho é que a França, como tu referiste, está já melhor, mas ainda muito estagnada, em diversas áreas, devido às greves. E, além disso, agora. Para além da instabilidade no momento, veio acrescentar o euro, parecendo que não, apesar de nas notícias a sensação que nós temos é muito de que há muita proteção, há muito cuidado, e eu acredito que haja, não é? Porque estão envolvidas milhares de pessoas. Mesmo assim, eu não sei se não haverá de facto um risco real, porque lá está, há movimentações de milhares de pessoas, um pouco de todo o mundo ali.
Lidiana.
É muito pertinente até trazeres terrorismo, a palavra terrorismo aqui para esta discussão, Carlos, até porque acho que o que tem estado a acontecer, as pessoas perderam um bocadinho o significado de terrorismo, e se me permitires, quero só lembrar que o terrorismo é o uso de violência, quer dizer, contra instalações de um governo ou da população governada, de modo em que pânico e medo, ou seja, de modo por essas pessoas a subordinarem-se ao que é pedido, ou seja, as pessoas neste momento no mundo associam terrorismo à religião, quando o terrorismo em si é mesmo para, sim, subordinar as pessoas, mas isto tem mais a ver com a maneira como as pessoas são governadas e como o governo daquele país funciona. Sendo que a situação de França, como está neste momento, é muito possível um ato de terror acontecer. Não nos vamos esquecer que não é preciso virem outros países para irem fazê-lo. A população, da maneira como está neste momento, na França, isso poderá incutir certamente um ato de violência, um ato de terror que realmente não será o ideal, mas que parece-me a mim, se o governo não faz algo para, quer dizer, tentar se calhar não parar a lei por completo, mas se calhar fazer modificações que agrade, quer dizer, não se pode agradar a gregos e troianos, mas que acalme a população um bocado, porque parece-me a mim que isto não se vai acalmar assim tão rápido. Portanto, é realmente pertinente falares nisso, sim.
Reparamos que esta greve está agendada para acabar no dia 10 de julho. Uma das greves, ou seja, a greve dos trabalhadores, do modo geral, dos sindicatos, ou seja, vai bater em cheio, portanto, na questão do euro, não é? Depois também há outra questão que está a preocupar. França estava com uma imagem terrível. Havia pessoas que diziam. Os clientes não vão entrar aqui, isto num café-restaurante, e comer com este cheiro. Porquê? Porque, entretanto, foi a greve do pessoal que está responsabilizado pela recolha do lixo que entrou em greve. Portanto, está-se a acumular lixo, e daí o cheiro, nas ruas, por exemplo, de cidades como Paris. E fica uma situação, quase caótica, quer dizer. Não há transportes, não há. Bem, eu sei que aqui em Portugal há algo que os franceses ainda não conhecem, que é o povo é quem mais ordena. Eu às vezes penso, será que neste caso não era mesmo melhor ceder, porque a economia está a perder. A economia francesa está a perder milhões de euros todos os dias. Achas que é, Liana, achas que era mais perigoso ceder agora? Ou achas que os. Enfim, achas que o governo já estaria a tomar a decisão certa em manter-se? A manter a decisão?
Carlos, eu como trabalhadora, claramente que não concordo com a lei que saiu, percebo o que quer alcançar, porque a percentagem de 10% é muito e é grave, mas esta não é a maneira de lá ir. Quer dizer, há outras maneiras de ir à volta do assunto, ou mesmo que queiram implementar uma lei que realmente não seja tão complicada de expedir, mas também não seja uma coisa ridícula como eles estão a querer, quer dizer, dizer que vai acontecer. Portanto, não concordo. Eu acho que o governo neste momento deve dar o braço a torcer. Não precisa dizer completamente aí tal, pronto, não vamos meter a lei, mas pelo menos dizer, ok, isto vai ser investigado e vamos tentar mudar a lei de maneira a que as pessoas, pelo menos a maior parte, concorde, porque é claro que nunca vai ser toda a gente a concordar, mas que pelo menos a maior parte fique feliz com o facto de saber se eu trabalhar bem, se eu chegar a horas, se eu, percebes, não andar a faltar, feito, pronto, andar sempre a faltar, sei que não será fácil perder o meu trabalho. Ou seja, as pessoas sentirem-se seguras que se realmente trabalharem arduamente, que conseguem manter o seu trabalho, porque neste momento é isso que está em causa. Não importa o quão arduamente as pessoas trabalham, pelo que me deu a parecer, os chefes e os empregadores vão ter, quer dizer, vão ter a liberdade de despedir, se quiserem. Portanto, sim, acho que o governo neste momento devia ceder ou pelo menos dar o braço a torcer para negociações.
em Portugal. Deve ser porque somos o quinto país mais pacífico do mundo. Daniela, já tivemos um filme deste género, não é? E não aconteceu nada do que está acontecendo em França.
Pois é, é verdade, porque nós também já tivemos as horas do trabalho aumentadas e eu julgo que inclusivamente a lei do trabalho alterada na questão dos despedimentos e de facto na altura fez-se muito pouco barulho, como se costuma dizer. Houve algumas manifestações que têm o mérito que têm. Mas sim, de facto, não houve tanta luta, digamos assim, porque os franceses estão a lutar pelos direitos que acham e que têm, não é? Portanto, é verdade, não. Eu concordo, eu acho que o governo deveria ceder, pelo menos em certa parte, chegar a acordo, para que ambas as partes se sentissem seguras.
Há aqui uma outra questão que eu vos coloco também. Vou começar agora para a Daniela e que tem a ver com o seguinte: nós estamos a falar, um dos assuntos que estamos aqui a falar é do uso da força desmesurada e que é realmente terrorismo, porque hoje em dia utiliza-se terrorismo, como eu costumo dizer, hoje em dia não se faz terrorismo, hoje em dia muitas vezes faz-se terrorisming. Isto é, tornou-se moda falar em terrorismo. E as pessoas, há muita gente que fala muitas vezes de forma exagerada de terrorismo, mas atentados terroristas são aqueles que nós temos visto na Turquia, por exemplo, que não são propriamente retaliações, são o uso desmesurado da força contra pessoas que não têm rigorosamente nada a ver com o assunto, às vezes. Só para causar mesmo isso, terror, né? Portanto, temos vários exemplos, o que aconteceu na Turquia, temos este que não foi um atentado à bomba, mas foi morreram 4 pessoas em Tel Aviv, acho eu, sei que foi em Israel, que foram assassinadas por um senhor que simplesmente pegou na sua arma automática e começou a disparar para todo o contrário lado. Pronto. Isso é terrorismo. E eu pergunto-te. Vou começar por ti, Daniela. Achas que há um risco real no meio desta desordem de que este terrorismo que nós já falamos aqui no acordo com a Turquia, não é? A Turquia, a União Europeia, a França, no meio desta desordem, que este terrorismo se possa espalhar de forma séria para outros países, como por exemplo Portugal, Reino Unido, Espanha.
Em Espanha já aconteceu. Portanto, sim, eu acho que sim e
Em que Espanha já
fala-se
aconteceu?
sim, em Madrid. Não, neste momento não sei dar dados certos, mas o ano passado acredito. Em Madrid. Portanto, é possível, nós já temos. Eu estava a tentar recordar, por isso é que agora tive aqui uma pequena paragem. Mas sim, eu acho que é um risco real e que nós temos que os governos precisam no fundo, de se unir, usar um bocadinho a União Europeia, não é? Para tentar encontrar medidas que consigam salvaguardar, os países e as populações.
E tu, Liliana, achas que há um risco real no meio desta desordem que haja estas fugas?
Sim, certamente, como eu já disse, é uma situação que neste momento é, quer dizer, poderá acontecer a qualquer momento. Isto até é uma coisa que se espera, quer dizer, que se espera não, mas que se acontecer não será algo tão inesperado como são os ataques terroristas de surpresa. Mas sim, com certeza, Carlos.
Entretanto, vamos mudar o nosso foco para o Reino Unido, porque, bom, o Reino Unido faz fronteira com a França, e a verdade é que nós assistimos a um desempate técnico. E eu acho que isto começou também muito por causa da greve francesa. Também quero perguntar a Lidiana particularmente sobre isto. Achas que a situação em França, particularmente em França, e o acordo com a Turquia terão sido decisivos para que de repente tivéssemos aqui um volte-face e tivéssemos o Reino Unido a passar à frente, aliás, o Brexit a passar à frente da manutenção do Reino Unido na UE?
Isso é para mim, Carlos?
Sim, eu tinha dito Lidiana.
Oh, pronto, desculpa, não me percebi. Carlos, sendo sincera, claro, isto vai dar esta situação toda que está a acontecer ainda mais razão, entre aspas, ao que a maior parte do momento da ação que está a fazer os polls de voto deveria sair. Pronto, neste caso é realmente é uma situação que está a influenciar, como óbvio, uma coisa que deveria ser influenciada, porque ora, durante o mês de maio e até o princípio do mês de junho, estava o sair e o entrar estavam cabeça com cabeça, e no entanto, agora o sair está a ganhar. Portanto, o Brexit está a ganhar. Portanto, eu acho que sim, influencia bastante e está a dar ainda mais razões para a Inglaterra dizer porque é que a gente iria ficar na União Europeia. Se estamos a ver a União Europeia aqui, porque no entretanto não nos vamos esquecer que a França é um dos maiores, entre aspas, países da União Europeia, um dos países, como eu quero dizer, não quero dizer fundadores, mas quer dizer, um dos países que realmente é o significado da União Europeia, que é a grande potência, uma das grandes potências da União Europeia, pronto. Era essa a palavra que eu estava à procura. E se a França em si está a cair, lá está, é o que o Reino Unido aqui está a dizer nos jornais. Se eles estão a cair, então o que vai acontecer a nós daqui a uns anos?
Partilhas essa opinião?
Carlos, é assim, pronto, eu como vivo aqui, claro que se a Inglaterra sair, se tornará uma situação complicada para mim, portanto a minha opinião é um bocadinho... Quer dizer, não é imparcial, não é? Mas é assim, compreendo o porquê eles o querem fazer. Se calhar se eu fosse inglesa, se calhar estaria com eles, porque eles realmente é um país que virá, se é possível, ser autossuficiente. Quer dizer, que não vejo isso não acontecer. E no entanto, compreendo o porquê. Não concordo, porque lá está, não gostaria de ter a minha vida mudada das coisas para a cabeça, mas, no fundo, consigo perceber o porquê. Porque a União Europeia, neste momento, não está a fazer o que era o objetivo da União Europeia, que é juntar estes países para tornar a vida melhor para toda a gente, e no fundo está-se a tornar a vida pior para a maior parte dos países. Portanto, eu acho que o único país da União Europeia que ainda se vai safando, aliás, os únicos países seriam a Inglaterra, neste caso, e a Alemanha. O resto estou a ver assim um bocado a cair.
Concordas, Daniela?
Sim, eu... Eu acho que lá está, os medos vá, dos ingleses, da população, é compreensível, mas é uma situação um bocadinho complicada. Eu penso um bocadinho, tento pensar um bocadinho como é que será se a Inglaterra realmente, o Reino Unido, realmente sair da se o Brexit for votado, for a voto sim de sair, como é que vão ficar as coisas? Como é que vai ser? Será que vão ser feitos acordos? Que acordos é que será que vão ser feitos? Será que vai ficar um bocadinho no sentido da Suíça? Será que não? Não sei.
Era isso que eu também te ia perguntar. Achas que, portanto, achas, neste caso Daniela, achas que a União Europeia consegue manter-se se o Reino Unido sair? E no caso seria a primeira vez que um país que entrou na União Europeia sairia? Já não vamos ao contexto histórico, mas porque há aqui uma coisa que é importante dizer. Mas achas que a União Europeia conseguiria aguentar-se depois dessa pancada? E achas que o Reino Unido perderia assim tanto quanto é dito nas comunicações, de modo geral?
Eu não sei se a União Europeia não perderia mais que o Reino Unido nesse sentido. Mas realmente, como tu disseste, é a primeira vez que um país se sair, de, sairá da. Que será rompido o acordo. Por isso é um bocadinho imprevisível saber o que é que realmente, o que é que vai, que consequências é que poderá trazer tanto à Europa, à União Europeia, como ao Reino Unido. Nesse aspecto não sei dizer grande coisa, de facto, porque é uma coisa que eu própria me pergunto, o que é que será que vai acontecer, tanto diplomaticamente como socialmente e financeiramente.
Eu acho que se o Reino Unido sair da União Europeia, nós vamos ter uma surpresa desagradável. E porquê que eu acho que vai ser uma surpresa desagradável? Porque vamos perceber que praticamente o único a perder foi a União Europeia. O Reino Unido acabará por saber dar a volta, vai subjugar a União Europeia aos seus acordos, porque se o Reino Unido não fechar acordos com a União Europeia, não há nada que o impeça de fechar com os países um por um. Dá mais trabalho, mas a verdade é que a União Europeia não vai conseguir barrar essa, e vai logo ficar ali pela França. Que se a França disser que não, ou se a Alemanha poderia dizer que não à vontade, mas também não vejo que interesse aos países fechar os acordos. Portanto, o que pode acontecer atualmente é que eu acho que o Reino Unido vai, se sair, vai mostrar-nos que a vida sem a União Europeia é possível. Mas pergunto, Liliana, o que é que achas que pode acontecer? Vai ser assim uma pancada tão grande para a União Europeia e para o Reino Unido?
Sim, inicialmente com certeza, e até mesmo para o Reino Unido será, porque assim mesmo que o Reino Unido consiga os acordos, é uma coisa que irá tomar tempo e, como tu estás a dizer, terá que ser individualmente. E é claro que sim, o Reino Unido irá, se possível, dar a volta, claro, 100%, sem dúvidas nenhumas, mas será uma coisa que irá ter o seu tempo e até o próprio Reino Unido, no início, se calhar é capaz de passar um pouco mal. E pronto, é capaz de pronto, não passar tão bem os primeiros, quer dizer, primeiros 2 anos, talvez. Mas a União Europeia certamente irá levar a pancada maior. E também não nos vamos esquecer, tal como tu disseste, isto é o primeiro país a sair da União Europeia. Isto vai dar asas para os que querem sair e que não têm saído, porque têm estado a ver, tá, as grandes potências estão na União Europeia, porque é que a gente vai sair? Portanto, os que querem sair, vai dar até asas para eles conseguirem, para eles até depois também tentarem sair. Portanto, eu acho que isto vai ser o começo, se a Inglaterra, o Reino Unido realmente sair, acho que isto vai ser o começo do fim, para a União Europeia, porque países como Portugal, lá está, é difícil de sair, porque nós, desde que tivemos o euro, que, epá, pronto, a nossa economia foi abaixo, porque não nos vamos esquecer, quando o euro entrou em vigor em 2000, os preços passaram para dobro. Eu lembro-me que a sopa da pedra eu pagava 250 escudos, passados uns dias paguei 2,5 euros. E as pessoas pensam, é os mesmos números, é tudo bem, mas não, é o dobro. E os ordenados ficaram praticamente o mesmo. Portanto, o Portugal nunca recuperou e Portugal nem sequer teria força para sair da União Europeia, mas há certos países que realmente se conseguiriam autossustentar, que se calhar conseguiriam realmente, depois do Reino Unido sair, seriam eles a seguir. Portanto, acho que sim, isso se o Reino Unido sair será o começo do fim. Eu acho que a União Europeia agora devia era tentar, quer dizer, sei lá, persuadir um bocadinho os ingleses a ficar, se calhar a dar vantagens, porque sim, acho que será o começo do fim, certamente.
É engraçado porque eu acho exatamente o contrário. Eu continuo a achar que mesmo Portugal teria condições para sair da União Europeia. Quer dizer, agora menos porque se meteu na dívida com o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, mas mesmo assim não seria algo impossível. Levaria mais tempo que o Reino Unido, mas mesmo assim depende, não é? Porque aí, claro que era Portugal que tinha que se subjugar à União Europeia. Mas para todos os efeitos, se porventura o Reino Unido sair, todos os países serão bem-vindos. Portugal será um dos países a ser bem-vindos na criação de acordos comerciais, até pela grande comunidade portuguesa que tem. E ele ainda agradece porque assim não tinha que sair do Reino Unido. Portanto, não, mas eu acho que efetivamente seria. Eu acho também, como tu dizes, acho que sim, também seria o princípio do fim desta União Europeia. Eu acho. Aquilo que eu acho é que a União Europeia atou. Quis fazer uma espécie dos Estados Unidos da América. E a pouco e pouco foi retirando soberania aos países. E eu acho que é um bocadinho isso que o Reino Unido quer recuperar também. Porque eu acho que foi por aí que começou o Brexit, ou a proposta do Brexit. Foi a procura de recuperar mais autonomia. Aliás, o próprio David Cameron era favorável ao princípio, a não ser que a União Europeia cedesse um bocadinho às suas exigências. O próprio David Cameron era favorável a esse Brexit nessas circunstâncias. E a verdade é que agora ela é contra. Claro que lhe retiram os argumentos por causa disso. Porque ele já foi a favor, não é? Portanto, ficou de mãos atadas. Mas enfim, nós na próxima semana vamos falar mais a fundo sobre isto. Porque na próxima semana, o próximo domingo será o último domingo antes do referendo. Pergunto-te se a Liliana, tu que estás aí no Reino Unido, tens mais ou menos uma noção, assim, das últimas sondagens, como é que está mais ou menos a votação das sondagens?
A última que eu vi, que foi ontem, está 43% para sair, 40% para ficar e o resto ainda não estão decididos. Portanto, está muito próximo. E digo-te mesmo também que as comunidades nacionalistas, que é o que a gente chama aqui os skinheads, que são, desculpem a expressão, mas são o que a gente chama aqui os nazis de Inglaterra. Estão cada vez mais a ter mais pessoas a suportar, quer dizer, a apoiar o que eles, suportam, o que eles querem. Portanto, o Brexit está-se a tornar na imagem destes nacionalistas, nacionalistas não no bom sentido, mas no mau sentido. Portanto, tem havido muita, quer dizer, muita violência, Carlos. Eu sei que não tem saído muito nas notícias, porque a Inglaterra está um bocadinho a tapar isso, mas tem saído muita violência quando há protestos dos que estão a favor de sair e os que estão contra o sair, e tem sido mesmo algo que eu nem sei como é que eles estão a conseguir esconder isto dos jornais do mundo, mas tem sido algo que não está a ser espalhado, mas está mesmo a acontecer aqui em Inglaterra. Como dizem em bom português, está agora tudo à pancada, realmente,
Quem
aqui.
vê a Euronews, por exemplo, eu ressalvo aqui a Euronews por causa disto, pode ver inclusive que há uma preocupação porque estas forças ultranacionalistas aconselharam aos chamados hooligans, digamos assim, não é? A aproveitarem este momento para se virarem contra os muçulmanos em França. Portanto. E agora é uma grande preocupação porque, se calhar, não é o terrorismo, mas a violência pode chegar precisamente do Reino Unido porque há muita gente que vem do Reino Unido e, portanto, de aproximar dois países, digamos assim, duas federações do Reino Unido que vão competir. Eu não sei se são três ou se são duas só, Pelo menos duas são certamente, a Inglaterra e o País de Gales. Tem muita gente. Vem muita gente, portanto, do Reino Unido. Vamos ver como é que vai ser. Mas sim, efetivamente, tenho também noção disso, de que há muita, muita tensão e cada vez mais tensão. Que este é um problema diário dos ingleses, dos britânicos, não é? E é curioso porque eu acho que é essa preocupação que está a desequilibrar a balança. Mas enfim, deixo tempo para que vocês se despeçam. Hoje vou começar pela Daniela. Daniela, hoje falaste um bocadinho menos, desde já.
Eu queria só há pouco, só queria só remendar um
Ah,
pouco,
força, força.
uma questão. Há pouco eu falei nos atentados na Espanha e eu fui procurar e eu acho que fiz um pouco de confusão porque em 2014 voltou-se a falar e digamos fazer ainda um pouco luto do atentado de 11 de março de 2004, 10 anos depois. Voltou-se a falar e daí eu ter feito provavelmente confusão. Queria só deixar isso mais claro, porque há pouco eu referi isso, mas depois não tive mais informação, não dei mais informação.
Um bom momento para o nosso, para as nossas, como é que se diz, aquelas coisas, não é making of, enfim, os nossos
NG.
espécie da diz?
Update.
É NG.
Pronto, do programa que foi chamado Fail.
É o no good, é o que eles chamam o no good. Se fazem os filmes, é o NG, que é o no good.
Não.
É os apanhados.
Exatamente,
Pronto,
desapegados,
acontece,
é isso.
acontece.
Mas pronto, Daniela, deixa, diz.
E pronto, queria só então deixar isso clarificado. E pronto, e mais uma vez foi um gosto estar aqui e espero que os nossos ouvintes tenham apreciado o programa e as informações dadas e que possam então também a partir delas formular um pouco a sua opinião. É muito importante, eu acho que neste aspecto do Brexit é muito muito útil e muito importante no caso a opinião da Liliana, porque ela estando lá e tendo um bocadinho uma perspectiva melhor, não é? Mais real. Portanto, é muito positivo. E pronto, e uma excelente semana para todos os nossos ouvintes e para os meus colegas.
Liliana.
Quero deixar um beijo, um bom domingo, uma boa semana para todos. Espero que não esteja a chover como está aqui. Entretanto, quero deixar um obrigado aos nossos ouvintes por estarem connosco. E como a Daniela já disse, que espero que estejam a gostar das nossas edições e que apreciem as nossas opiniões. E muito obrigado também aos meus colegas Daniela e Carlos, por estarmos aqui todos juntos a fazer isto. Tem sido um prazer e desejo a todos o resto de um bom fim de semana e uma boa semana.
Eu estou chateado por estar a chover no Reino Unido, porque por conta disso, em Nottingham, o encontro entre a Alison Risk e a Annette Contaveit teve que ser suspenso. Isto, nós estamos a gravar no dia 10, portanto, e eu que estava à espera e que estou agora à espera de ver a vitória da Contaveit, vou ter que esperar até, ou esperei até sábado, né? Vamos lá ver se o tempo melhora. Fiquei muito aborrecido por estar a chover no Reino Unido. Agora sim, ouvintes. A
Não
todos.
ficaste mais do que eu.
Também querias ver a conta verde ganhar.
Não, eu queria ver um bocadinho de sol, que eu estou a ficar translúcida.
Ah, bom. Isso é interessante. Voltamos a encontrar-nos no próximo domingo para os nossos ouvintes. Sexta-feira para nós, colegas. O tema vai ser naturalmente o Brexit. Faltarão, quando o próximo programa for para o ar, 4 dias para a votação. Já agora vai ter acompanhamento, como é lógico, tanto no momento, aqui na Antena Nova Informação. Agora sim, bom dia, até à próxima semana.